Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Fala Série, capítulo 531. Este é o Fala Série, o programa antenado com presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Márcio Neves, Alex Caieiro, Edson Oliveira, Gustavo Tango Vasconcelos e Vinícius Schiavini para falar de O Mandaloriano, The Mandalorian, a série ligada ao universo de Star Wars. E hoje nós vamos falar da criança e vários personagens integrantes desta saga. Deixe o seu comentário em comoconteudo.com e considere nos apoiar no apoia.se/combo para continuarmos fazendo o amanhã.
Continuando aqui na série, uma última coisa que eu quero falar, que eu quero levantar, né, pra comentar aqui, é a trilha sonora dessa série, gente, é maravilhosa. É sensacional. O Skia já não entrou aí na gravação em off aí no início, já cantarolando ela, porque ela é memorável, gente. Finalmente, músicas memoráveis pra gente ficar atuar, a gente ficar cantarolando, né, depois.
Não, basicamente você quer ficar ouvindo, você vê o crédito todo, né?
Não, eu não corto o crédito, só deixo tocando até o final.
Não, você vê o crédito por vários motivos. A música é um deles, as imagens que aparecem no episódio pintadas.
Mas aí que tá, aí é que tá, mas mesmo quando tá fundo preto com letrinhas brancas, você ainda tá assistindo por causa da música.
É, eu deixo, eu não corto, vai, deixa aí, deixa tocando.
Nossa, guilty as charged.
E obviamente, né, vale acreditar que a música foi a cargo aí do Ludwig Göransson, ganhador do Oscar no ano passado, de melhor trilha sonora pelo Pantera Negra, né? E ele também compôs os dois filmes do Creed. Ele também fez Venom, mas a trilha sonora é um dos menores problemas daquele filme. A trilha sonora nem é um problema daquele filme, né? Os problemas são outros, né? E ele tá aqui, né, no Mandaloriano, mandando muito bem, cara. Ele consegue criar temas muito motivados pelo Western, como eu já falei antes, né? Mas ainda assim, você consegue, em certos momentos, você tem, assim, umas notinhas do tema da força, mascaradas aqui e ali, quando aparece o Baby Yoda fazendo alguma coisa com usando a força, uma coisa assim. Ele trabalha muito bem. A trilha sonora é muito boa. É uma das melhores coisas que tem, né, nesse seriado, de longe, é a trilha sonora.
É, tem duas séries que estão me pegando nesse sentido, né? O Mandaloriano e Star Trek Picard, com o Jeff Russo, que ele usa os temas clássicos em momentos pontuais, né?
Ah, então, calma, esse daí vamos, é um momento à parte, né? É uma pauta à parte isso daí.
Então, é interessante como o cara criou uma assinatura muito dele pra série, ao mesmo tempo que ele deu um toque grandioso como Star Wars sempre teve, né? Star Wars sempre teve um tom grandioso nas suas trilhas sonoras. E ele manteve isso de uma outra maneira.
É o que eu gosto, legal, que ele usa muitos instrumentos alternativos na trilha sonora, né? Então, o início do tema inicial, ele tem uma flauta de pan, né? Que é aquelas flautas... colombianos, peruanos, não sei quem é que fica tocando no meio da rua, tentando ver esse CD, né? Tem flautas de pan, tem muita percussão. Quando comecei a escutar a música, pô, eu sei quem fez. Eu conheço isso aí. Quando eu vi o crédito lá, o Ludwig... Ah, claro, tinha que ser. Porque ele tem uma assinatura muito, muito própria, muito, muito chamativa, né?
Aí ligou o Bender, né? E você?
Ah, entendi.
Ah, agora eu saquei.
É, outros que tem uma assinatura muito característica assim, né, que quando você escuta uma coisa, ah, é esse cara, né, você tem, sei lá, você tem o Giacchino, você tem o Danny Elfman, você tem o Hans Zimmer, né, eles são muito característicos. O Ludwig tá entrando nesse secto aí também dos caras que você reconhece de longe, ouviu um pouquinho as notinhas e você sabe quem ele é. John Williams, claro, também.
Nós precisamos, né, de Vangelis nessa lista, tá, por favor.
Vangelis também, outro também. Vangelis usava muitos sintetizadores e tudo mais, né. Bem essa obra também, nem sempre. Bom, acho que da série já deu, então vamos falar dos personagens. Vamos começar aqui então pelo nosso o protagonista, o Mandaloriano, o Din Djarin.
O Baby Yoda.
Calma.
Não, desculpa, não era o protagonista da série que a gente ia falar, não.
Vamos começar com o cara que dá o nome à série, pelo menos. O Mandaloriano, o Din Djarin, o Mando, né? Interpretado aí por Pedro Pascal, né? O que a gente sabe desse personagem, né? Que ele, a gente vê pelos vários flashbacks, né? Depois que no final a gente consegue ter uma história mais completa, né? Que quando criança, durante um dos ataques dos separatistas, lá na época das Guerras Clônicas, talvez antes ainda, né? Talvez ele meio que regula idade nessa série com o Darth Vader, eu diria, por causa que o Pedro Pascal tem o quê? Uns 40 e poucos? Já tá com 50? Não sei quantos anos ele tem. Até agora, Google. Me diga, por favor. A gente tá com 44.
Então. 44, sim.
Então, ele regula em idade com o Darth Vader. Então, ele era uma criança ali naqueles flashbacks. Então, aquilo ali provavelmente era na época próximo de episódio 1, caminhando para episódio 2. Né, quando os separatistas estavam fazendo seus bloqueios e seus ataques. Sistemas afora por ali. Que ele é resgatado pelos Mandalorianos, que a gente vê, né? Quando é criança, é treinado, criado, adotado por eles, basicamente, né? E uma coisa interessante é que ele nunca tira o capacete, né? Que é uma coisa até meio destoante de outros Mandalorianos que a gente viu nas séries animadas, né? Mas a gente pode dizer que do grupo que ele faz parte, ninguém tira o capacete, né? Tanto que a gente só vê o rosto dele, eu achei incrível. Eles mantiveram ele com capacete até quase o último momento. Teve um momento que ele tirou o capacete. Só.
Eu dou muito valor aos atores que aceitam trabalhar dessa forma, tá entendendo? Porque acaba não capitalizando tanto na imagem dele, mas na atuação. E várias adaptações que foram levadas onde o personagem não tem rosto, em algum momento acabou que mostraram o rosto do cara. Eu conheço duas exceções. Conheço Mandalorian, tá? E Carl Urban em Juiz Dredd.
Sim.
Porque o primeiro Juiz Dredd de Stallone foi sem capacete, o que viola um pouco a ideia do personagem.
Faltou uma pessoa aí, Hugo Weaving.
Isso, em vez de Vingança.
De Vingança também.
Outro exemplo ótimo, perfeito, Hugo Weaving.
Tanto que, só um adendo que no caso do Hugo Weaving, o ator que interpretou o V anteriormente, ele desistiu quando descobriu que o rosto dele não ia aparecer.
Ó, sabia, não?
Mais um ponto que eu respeito muito o ator que aceita trabalhar dessa forma. É fantástico e geralmente resulta em uma obra memorável. Infelizmente, Juiz Dredd não teve a recepção que deveria, mas o personagem é fantástico, Mandalorian, e obviamente V de Vingança, que hoje todo mundo lembra dele.
Ainda falando do Mandaloriano, tem um outro ponto bem importante ainda. Esqueci de falar que ele tem medo, ele não gosta de androides. E a gente descobre por que na série.
Logo no primeiro episódio, quando ele captura aquele azulzinho lá, aquele cara peixe lá, ele vai pegar lá um fretado pra poder chegar no porto onde tá a nave dele. Aí o O primeiro pod que vem é novinho, dourado, tá, mas é pilotado por um droid. Aí ele fala, não. Esse daí despacha, sem droid. Ah, mas esse aqui é o mais novo, você vai ficar mais rápido. Não, sem droid. Aí vai, despacha e vem um outro lá com a capenga caindo aos pedaços, pilotado pelo Burt do Big Bang Theory.
Sim, verdade.
E acaba que no final ele tem que justamente lidar com um android e contar com esse android pra proteger o protagonista da série, né, que é Baby Yoda, como a gente já falou anteriormente.
É, uma coisa que é bem legal é a evolução do personagem. Ele evolui muito, assim, ele é um personagem pronto, ele é um personagem feito, ele não tem um dilema a resolver, assim, em parte, né, mas ele já tá resolvido da vida, ele tá lá fazendo os bicos dele até que ele depara com um bebê, né, com a criança, né, como é chamado. Mas a gente tem todas essas premissas, né, pô, no início ele não gosta de droids, aquela coisa, né, ele é recluso, não sei o que, mas depois ele acaba mudando, né, especialmente, né, porque ele percebe que ele precisa, não, peraí, eu tenho meus preconceitos aqui, não é bem assim, tanto que ele fica no final preocupado com o droid se sacrificar. Ele não quer que o droid se sacrifique, cara. Olha a mudança de personagem aí, personalidade
e
tudo.
E lembrando que no início da série, ele realmente chegou a entregar o Baby Yoda lá pro pessoal, os loyalistas do Império, e completar a missão. Entreguei a missão, tá aqui, entreguei o pacote e acabou. Não importa o que vai acontecer com esse pacote. Só depois é que a coisa começa a ficar mais assim e ele realmente pensa assim, pô, vou fazer o que com o moleque de 50 anos? E aí ele vai atrás, mas ele chega a completar a missão antes.
Sim, exatamente. E é por causa disso até que ele é perseguido pela guilda, né? Ele tá em fuga. Ele fica em fuga a série inteira por causa que botaram um prêmio em cima da cabeça dele. Na verdade, é um prêmio na criança. Ele tá protegendo a criança, né? Mas por tabela ele tem que fugir junto, né? Ele tem que se esconder junto com a criança, né? Tava falando aqui, né, sobre o lance do capacete, né? Ele não tira realmente o capacete. Ele só tira, assim, em dois momentos, né? Num, a gente não vê o rosto dele, porque ele só tira e tá de costas. A gente nem vê, a gente só vê do ombro pra baixo. Só vê que ele tirou o capacete pra comer, alguma coisa assim, né? E no final, quando ele não tá com ninguém além de um droid, né? Que tá aquela desculpa, ah, nenhum ser vivo nunca viu meu rosto, e tem aquele, ah, eu não sou um ser vivo, né? Quer dizer, ah, aquela viradinha, né? Aquela sacação, tipo, I am not no man, no último Senhor dos Anéis.
Continua fiel, né? Ao juramento dele.
Exato.
As regras não podem ser quebradas, mas a gente pode empenar um pouco.
Como diria o Morpheus, algumas regras podem ser quebradas, outras podem ser ignoradas.
Mas eu gostei da fala aí, a gente não quebra a regra, mas a gente empena um pouquinho. Mas é uma outra coisa que a gente também sabe dele é que ele não tem um clã, a princípio, né? Ele não tem uma insígnia própria que a gente vê nos ombros, nos capacetes, né, dos outros mandalorianos que a gente vê esporádicos ali no esconderijo, né, porque aparentemente ele ainda não achou algo que o definisse. Né?
Ele tem
nem
um jetpack, né, velho?
É, um jetpack acho que é artigo de luxo, nem todos eles têm. Por isso que ele não tem.
Mas ele precisava de um.
Ele precisava de um.
Tanto é um jetpack, que... todo mundo precisa de um.
Tanto que até quando ele derrotou lá, quando ele vai lá entregar aquela mega recompensa lá no abrigo, lá, né? Com aquele monte de Beskar, né? Que é aquele aço típico mandaloriano, né? A outra lá fala sobre fazer um cinete pra ele, né? De um Mughorn, né? Que é o... Acho que não foi traduzido, acho que fica deixado como Mughorn mesmo, tanto no dublagem quanto na legenda. Que ele falou que não... Tipo não, porque eu fui ajudado. Eu fui ajudado pelo meu inimigo e não posso aceitar isso, não. Mas no final ele acaba recebendo o Mughorn, por causa que ele não foi ajudado pelo inimigo, ele foi ajudado pela família.
Pelo clã de dois,
exatamente. Falando em clã de dois, então vamos falar aí da grande estrela, né? De certa forma, dessa série, que é ela é só conhecida como a criança. Ela não tem nome, ela não fala, né, e tal, né, e age como um bebê, uma criança pequena demais e tal, apesar de ter 50 anos, né, que é o nosso Bebê Yoda, né, como a gente está chamando aqui, para simplificar a nossa vida, que ele era justamente o alvo do Mandaloriano, né, no primeiro episódio, e que ele meio que se arrepende no terceiro episódio, né? E que personagem carismático, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não é de Deus,
né? Uma das melhores observações que alguém já fez sobre o Baby Yoda é que alguém perguntou: vocês estavam todos gostando de Baby Groot e agora aparece Baby Yoda? E o cara respondeu: eu usaria Baby Groot como fogo de fogueira pra manter Baby Yoda aquecido.
ai, ainda na na fase Baby Yoda ainda surgiu depois o Baby Sonic, né, pra deixar todo mundo confuso, né, mas Baby Yoda é Deus. mas
Só comentar, eu gostei da frase na época do lançamento, né, a frase de um cara que falou assim, essa Disney é muito sem vergonha, lança um Baby Yoda sabendo que todo mundo vai comprar, ou Disney safada, me vê duas aí.
Ah, esse daí eu usei direto. Compartilhei, cara, sem dó.
E você não encontrava, cara, o pré-order era pra daqui a 6 meses pra você ter, e o pessoal que tinha impressora 3D em casa virado, imprimindo Baby Yoda como se não houvesse amanhã.
Ah, e detalhe que anúncio de merchandising, a primeira coisa que surgiu foi uma camiseta, e só dias depois, quase já quando tivesse passado o segundo episódio. Então era tudo protótipo ainda, né, por causa que não tinha nada sido liberado ainda pra fazer propostas de produção, né, pra empresas darem orçamento, mas caramba, eu gosto muito desse personagem, assim. Ele é um personagem que não fala, mas ele tem uns olhos, ele tem uma expressividade.
É assim, fascinante.
Ele é muito fascinante. Ele é um boneco, quando você vê ele assim, da cintura pra cima, você vê que ele é um boneco manipulado lá por sei lá quantas pessoas mexendo, sei lá quanto, algum com a mão. Provavelmente vai ter algum com a mão dentro dele ali mexendo o que deve, mas a maioria deve ser usando artífices, né, de títere, né, que são alavancas, essas coisas, pra poder ficar fazendo toda a animação dele, né? Exceto quando ele tá em corpo inteiro andando, por exemplo, que aí eles têm que fazer CG, por causa que aí já não dá. Aí já... Mas eu achei muito legal eles não fazerem ele 100% CG, como fizeram com Yoda no primeiro... eu falo no primeiro Star Wars, no episódio 1, né? Que ficaria, sei lá, acho que o carisma tá nisso, né? No fato dele ser real. Ele é tátil ali, né? Do lado do Mandaloriano, que ele tá segurando no colo, quando ele tá interagindo. Quando as pessoas estão lá acariciando a orelhinha dele, eu queria estar fazendo aquilo também, tô inveja com as pessoas.
É impressionante, Baby Yoda e também o Mandalorian, porque os dois personagens principais, eles, o Mandalorian tem sempre um capacete, Baby Yoda é um bebê que não fala, pisca às vezes, abre a boca às vezes, mas os dois conseguem passar uma emoção que é fora do comum para um personagem que tem tão poucos recursos de expressão.
É, um que você não vê o rosto.
Toma sopa.
É.
E come sapo.
Come sapo.
É pra caramba.
Ai, mas é realmente, né? Por causa que um é um boneco bem expressivo e o outro você não vê o rosto, e ainda assim você. É uma coisa muito bem trabalhada, né? Em expressão corporal, no caso do Pedro Pascal, e na animação, né? A forma de manipulação dos animadores ali do Bebê Yoda é muito bem trabalhado mesmo.
Cara, o Bebê Yoda vira de lado, aperta um botão, a nave começa a acender todos os alertas, aí ele vai lá, desliga, aí ele vai lá, aperta de novo, aí ele vira pro Baby Yoda com aquele capacete que você não consegue ver nada do rosto dele, e você sabe exatamente o que ele tá pensando.
Aliás, o Mandaloriano, ele fez uma coisa que é da trilogia clássica, que assim como o James Earl Jones, ele só dublava e outro ator fazia o papel de Darth Vader, o Pedro Pascal, ele fez a primeira atuação home office, né? Que era outro cara e ele só fazia a voz depois, né?
Não cai nessa do Jovem Nerd, não cai nessa do Azaghal, não.
Não. O próprio Pedro Pascal falou que ele fez isso em um episódio só, que ele tava gravando um filme, alguma coisa assim, e a logística de gravação não ia dar pra ele estar lá. Então, acho que, se eu não me engano, foi o quarto episódio, inclusive.
É, ele mandou as MP3 por e-mail.
Tinha até mandado pro WhatsApp.
Apesar dele ser uma criança, né, a gente vê claramente que ele tem uma certa noção do que as pessoas estão fazendo, né, e estão falando com ele, né, porque justamente, né, ele faz coisas de criança, justamente quando o Alex apontou aí, né, de ele mexe no botão, aí o outro vai lá e desliga e diz, para de mexer nas coisas. Ele vai lá, sorrateiro, né, mexe no outro botão, sacode tudo lá. E o pessoal fez muitas montagens, né, assim, muito montagem, que bota uma música lá, silencia a música, depois bota a música no último volume, coisa assim. Algo mais a falar do nosso carismático Bebê Yoda?
Veja só, se você tiver perguntando isso, eu posso passar a noite inteira aqui.
Tem uma coisa interessante sobre ele, que é o fato dele dominar a força, mas quando ele precisa usar, ele praticamente desmaia logo em seguida, né?
É, isso teve níveis, né?
Sim.
Assim, ele desmaiou quando ele fez aquele lance de proteger o Mandaloriano pra ele evitar o Mughorn. Talvez por causa que ele é alguma coisa muito grande, pesada. Outro momento que ele desmaiou foi quando ele parou o fogo, né? No último episódio. Mas quando ele curou o Griff Carga, ele não desmaiou. Ele só caiu de ladinho assim, mas estava acordado ainda, né? Ele não,
inclusive, não chegou a desmaiar. A parte da cura é interessante porque é falado, né, que é um poder extremamente high level, mesmo pro Jedi, Force Heal. E ele tá lá de buenas com seus 50 anos de idade, que deve ser equivalente ao que? Uns 5, sei lá. E fazendo cura com a força de buenas.
É, uma coisa que a gente pode especular aqui sobre a taxa de desenvolvimento da raça do Yoda é de que ele deve ficar assim, como criança, por muito tempo e desenvolver muito rápido, por causa que esse não é linear com a raça humana, porque o Yoda tem 900 anos no Retorno de Jedi e ele fala que já tá treinando Jedi há 800, ou seja, mano, desde os 100.
Mano, pensa no coitado que tiver que cuidar ele na época da adolescência, velho.
Agora, o Baby Yoda, nesse sentido do uso da força, me lembrou um pouco a Molly dos Fugitivos. Porque tem isso, a Molly foi declarado, a Marvel declarou, que ela tem uma força equivalente à do Hulk, quando o Hulk tá furioso. Só que quanto mais ela usa dessa força, ou seja, quanto mais energia ela queima, mais exausta ela fica. Então, se ela para um carro em movimento, ela fica meio grogue. Agora, se ela para um meteoro, por exemplo, aí ela pega no sono logo depois. Então, quando o Yoda começou a demonstrar isso, eu já... Ah, tá. Então, ele ainda não tem controle da energia dele o suficiente, então ele acaba se desgastando. Porque a Molly é uma adolescente na história.
Uhum. É, outro lance aí do fato dele ter uma certa consciência do entender, apesar de não falar, de entender o que tá acontecendo, mais ou menos. Não, primeiro que ele é ninja, né? Assim, você bota ele num lugar, fica aí, fecha a porta e quando você vê, ele tá do seu lado, né?
Não, ninja não, ele é o Chilly Willy, né? Do Pica-Pau.
Ele atravessa as paredes.
Mestre dos Magos.
Não, que tem,
inclusive, outra... até parecidinho com o Mestre dos Magos mesmo, né?
É, outro ponto desse, assim, é quando ele tá lá, o Mandaloriano, né, tá com a Cara Dune lá indo pra algum lugar, eles mencionam alguma coisa e tal, bota a cabecinha pra baixo, assim, escuta o que eles estão falando, ele vai lá mexendo os controles. Aí dividiu opiniões. Teve gente que viu que ele aproveitou, pô, tô livre, tô de boa, vou lá brincar nos controles. E tem gente que já foi na linha de, não, peraí, eu não quero voltar pra lá não, e foi lá mexendo os controles pra poder mudar o caminho da nave, né, ou tentar controlar ela pra outro lugar, né.
No pior cenário, ele sabe quem quer o bem dele e quem quer o mal. No pior cenário, ele tem consciência disso.
Né? E ele se apega muito, muito rapidamente ao Mandaloriano, né? Ele percebe, né, que ele tá sendo cuidado pelo cara, né? Tanto que quando ele tá lá naquela simples briga de braço com a Cara Dune, ele vai lá e faz um forte choke lá na mulher. Não, pera aí, estão lutando. Porque ele tá vendo que tem lá, sei lá, parece que estão brigando, né? E ela tá agredindo ele. Não, pera aí, vou parar com isso, né? Dá lá uma esganada nela. Que ele vai lá de novo, o pessoal falar, ah, não, meu Deus, ele é do lado negro, ele usa Force Choke. Gente, vocês viram os filmes originais, gente? O Luke Skywalker faz isso com aqueles dois porquinhos lá do Jabba, quando ele entra no palácio no Retorno de Jedi, gente. Nem por isso ele foi pro lado negro.
Hoje, mais do que nunca, está claro que o tipo de poder que um Jedi ou Sith usa não define se ele é um Jedi ou Sith.
É, talvez o que ele prefira usar defina, mas se ele pode usar ou não é outra história.
Verdade.
Bom, vamos falar aqui de... Ai, caramba, bem que eu lembrei que eu esqueci de um personagem.
Oh, Weathers. Da cara.
É, justamente, esqueci da cara. Mas eu não vou falar dela ainda, não. Fala do Quill, interpretado aí, por surpreendentemente, pelo Nick Nolte. Depois eu descobri que ele não tava ali maquiado, né? Era uma outra pessoa, era uma mulher até que tava fazendo a captura de movimentos, né? A captura de movimentos, acho que na verdade ela tava vestida como o Quill, né? Ele fez a dublagem. Mas você olha, depois que você vê o crédito, Nick Nolte, peraí. Aí você olha o rosto do Quill, pá. É claro, é óbvio que é o Nick Nolte. Fizeram muito baseado na cara dele. Que é um Ugnaught, que é um daqueles carinhas baixinhos que ficam cuidando da Cidade das Nuvens em Bespin, né? No segundo, no Império Contra-Ataca, né? Que estão lá, desmontam... Não são eles que desmontam o C-3PO, não, mas eles são o pessoal que tá os funcionários lá da cidade, né? Controlando as coisas.
É que dá manutenção na Millennium Falcon, não é?
É, eles estão trabalhando, né? É porque eu lembro deles, mas no final, quando vai botar o Sansolo em Carbonita, que eles estão lá operando, né, os controles e tudo mais.
Misty Rosas. Ela que é o corpo do Quill.
Uhum, é, ela é baixinha e tal. Uhum.
Agora, eu acho uma sacanagem você falar que fizeram o alienígena com a cara do Nick Nolte, só porque ele tem uma cara de derretido.
Uma outra coisa que a gente descobre também é que ele é um ex-escravo do Império. Ele trabalhou no Império, né? O que ele fala, né? Que ele trabalhou muito pra comprar a liberdade. Por isso que ele não o Mandaloriano fala, não, eu preciso de alguém na minha equipe, você quer trabalhar pra mim? Ele fala, não, tô livre aqui, quero ter minha vida em paz aqui, né? Por causa que ele teve essa vida de servidão prévia aí, né? E uma coisa também que é demonstrada é que ele é um gênio da mecânica, né? Ele conserta tudo. Conserta até a robô danificado. Reprograma robôs.
E conserta uma nave que foi completamente desmantelada, né?
Ele remontou, as peças estavam todas lá.
Como, mesmo assim, cara. Convenhamos.
Não é como se fosse um Lego, saca?
Que ele fala, né, que o Mandaloriano até fala assim, aquele Jawa destruíram minha nave. Ele fala, não, destruíram não, desmontaram. Mas ele aparece pouco, né, mas assim, ele é um daqueles personagens que a gente vê que, esse cara vai voltar depois. Por causa daquela aquela side quest de RPG, que, vou fazer uma missão aqui pra esse cara aqui, que lá na frente ele vai me ajudar, né, e não deu outra, né, ele ressurge depois. Agora, falando aí, então, depois do Quill, né, eu falei do que conserta o robô que ele conserta é justamente o IG-11, que é interpretado em voz, né, pelo Taika Waititi, né, e depois a pronúncia que você quer dar pro nome dele, né, que ele é um daqueles robôs caçadores de recompensa igual o IG-88 lá, que aparece lá, né, referência obscura aí, né, pros fãs aí do retorno do Império Contra-Ataca, né, que tá na mesma missão, né, eles até se encontram justamente ali, né, aquele fóssil que eles eles vão pegar o recurso, né, capturar a pessoa que tá lá. A diferença é que o IG-11 tinha ordem de matar. Aliás, aparentemente, todo mundo tinha ordem de matar, menos o Mandaloriano, não sei porquê. Por causa que ele quer matar o bebê.
Não, ele tinha opção. E, pelo jeito, todo mundo achou que era mais fácil trazer morto do que dar o trabalho de trazer vivo.
É, por causa que o cara lá, o cliente, ele fala, né, que ele pode ser trazido morto, mas o pagamento é maior se trouxer vivo. Mas ele não tá muito interessado em que seja vivo, não, pra ele tanto faz. Porque todo mundo vai pra matar
bem, na verdade, eu acho que eu tava pensando, acho que o Mandaloriano, na verdade, ele sentiu empatia pelo bebê. Porque de acordo com a história dele, que ele também foi achado num lugar escondido pelos Mandalorianos, foi criado por Mandalorianos, eu acho que quando ele viu o bebê, ele falou assim, eu podia trazer vivo ou morto, e até o IG-11 já chega a apontar a arma pra ele, ele deve ter visto essa empatia e por isso fez o que fez, né? Matou o IG-11. Matou, entre aspas, né, o IG-11 e levou a recompensa, né? A recompensa não, a... O bebê Yoda vivo, né?
Mas aí eu vou colocar um pouquinho de discussão, porque nesse momento ele tinha desenvolvido algum sentimento pelo bebê Yoda, ou nesse momento ele ainda estava fazendo a missão e pensou, bom, se ele pensou que nesse momento eu vou entregar vivo, porque é mais dinheiro. Então, eu não sei se ele simpatizou à primeira vista com o Baby Yoda.
Eu acho que ele foi conquistado pelos olhinhos de Baby Yoda.
Não, eu fui, você foi, a gente sabe disso.
Não, eu acho que ele foi também. Eu acho que houve uma conexão até pelo que a força coloca, né?
A minha impressão pessoal é de que ele meio que se viu ali, quando a gente vê depois nos flashbacks, né? Então ele, assim, não, beleza, eu vou entregar isso aqui, que é meu job, é entregar essa criança aqui, mas vou entregar ela viva. E o outro aqui só tem a função de, não, as minhas ordens são de matar e ponto final. Não, matar não. Aí, por isso que ele faz lá e desativa lá, dá um tiro na cabeça lá do G11. Aliás, o G11, personagem fantástico, uma comédia, assim, involuntária, por causa que o tempo todo ele fica falando lá, que eles são cercados lá pelos ladrões lá, né, que, vou me autodestruir, o outro, não, se autodestrói não, para com isso, segura a onda aí.
Que é um robô com tendências suicidas, né?
Bom, é o Taika, né, então ele tem um personagem também no universo Marvel, não vamos esquecer disso, que não tem como, né, o cara coloca essa comédia meio involuntária, meio idiota.
Sim, mas no final das contas o IG-11 volta por causa que ele é reconstruído, né, como a gente falou, pelo Quill, né, reconstruído, reprogramado. É engraçado o negócio como funciona os androides, né, em Star Wars, né, ele é programado e ele é ensinado como se fosse uma criança, né, que ele anda torto, mexe, não pega direito as coisas, e com o tempo ele vai praticando e vai aprendendo, né, é meio estranho como esse funciona a programação desse robô, né, mas tudo bem.
É igual o Windows, né?
É, pra quem é programador, em certos pontos é quase assim mesmo. Você faz uma linha, faz um teste, tá bruto, vamos refinar, vai refinando.
A definição de machine learning, hein?
É, exatamente.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.